Olá, vivam muito, boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. A emissão em direto sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, ter repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. Em podcast também pode ser escutado através do site da radioalfa.net, na rúbrica Entrevistas, e escolher o site, a rúbrica Desporto Associativo. Também pode acompanhar-nos através do Facebook, na página Desporto Associativo Rádio Alfa, onde pode deixar-nos as vossas opiniões ou eventos desportivos, qualquer coisa que desenvolva a nível desportivo. Se pretender participar na emissão, deixe-nos o vosso contacto em privado, nós fazemos o resto. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, e tem a realização e apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Passamos aos temas principais de hoje: o Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. A próxima e última jornada do campeonato será no sábado 11 de maio. Kremlin-Bicêtre Futsal, Nantes Métropole, Toulon Elite Futsal e UJS Toulon são os candidatos ao terceiro e quarto lugares para disputar o play-off na disputa do título campeão de França Futsal. Destas equipas, os qualificados vão jogar com o Lavalloise, Étoile Lavalloise, que é o primeiro, jogará contra o terceiro. O Paris Akaza Futsal é segundo classificado, jogará frente ao quarto classificado. Em futebol, Campeonato Nacional 3, Grupo H, Lusitanos de Samor empatou 1-1 em Orléans-Loiret, mantém-se no terceiro lugar com os mesmos 41 pontos do Linas Montlhéry. Este fim de semana não há jogos. No Grupo I, o Lusitanos de Onville sofreram a quarta derrota neste campeonato ao perderem em Raon L'Étape por 3-2. Adiaram assim a subida para o Nacional 2, mantendo-se isolados no primeiro lugar com mais 6 pontos sobre o Estac 3, segundo classificado. Este fim de semana também não têm jogos. Na Liga Regional de Paris-Île-de-France, campeonatos de CDM, faltam 3 jornadas para terminar o campeonato. Os portugueses de Vélizy são tricampeões do Regional 1 e qualificados para a final da taça. Os portugueses de Gares são campeões do Grupo A. No Regional 2, sobem para o Regional 1. Temos como convidados em estúdio esta associação, representada pelo presidente Paulo Fernandes, que saúde desde já. Muito boa tarde, Paulo.
Olá, boa tarde.
E Ricardo Fernandes, treinador. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde.
A Liga de Paris-Île-de-France vai proceder à segunda fase na reforma do Regional CDM. O Regional 3 vai desaparecer, o primeiro classificado de cada grupo sobe para o Regional 2, as restantes equipas passam para os campeonatos departamentais. Os 4 últimos dos grupos A e B do Regional 2 também passam para os campeonatos departamentais. Quanto aos campeonatos departamentais CDM, os grupos e escalões serão aumentados. No final desta época, o primeiro classificado de cada departamento sobe para o Regional 2. Benfica Portugueses de Paris 19, primeiro classificado na Divisão 1 do Campeonato Departamental de Seine-Saint-Denis, está a 4 jornadas de subir para o Regional 2. Adão, seu treinador de equipa, é nosso convidado por via telefone mais daqui a bocadinho. Domingo, dia 12, o SOAS UIA organiza um jogo de gala com o Varieté Club de France. Os benefícios revertem ao Instituto Curie. Será feita também uma homenagem à memória de Manuel Manga. Estará connosco via telefone o Mário da Mota. Futebol em Portugal, Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 32ª jornada, já começou ontem com o Moreirense 1, Vizela 0. O Sporting pode festejar a conquista do título, mas apenas amanhã. Para isso tem de vencer hoje frente ao Portimonense e esperar que o Benfica perca frente ao Famalicão no jogo de amanhã. E pronto, são esses os principais temas que vamos desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Rádio Alfa. Começamos por uma triste informação que nos chegou há momentos. O internacional português de rugby Pierre Mathieu Fernandes morreu hoje em França aos 22 anos. Vítima de acidente de aviação, informou o seu clube em comunicado. A informação foi confirmada momentos depois pela Federação Portuguesa de Rugby deste acidente que vitimou o luso-português Pierre Mathieu Fernandes aos 22 anos de idade. Formado em Clermont, o pilar luso-descendente jogava atualmente no Vienna Rugby de Nacional 1, terceiro escalão competitivo francês, depois de ter alinhado na época passada no Chambéry. Ora, em nome da Rádio Alfa e do Desporto Associativo, apresentamos assim as mais sinceras e profundas condolências à família e à família do rugby. Passamos aos temas de hoje. Começamos pela Liga de Paris e Île-de-France CDM. Os portugueses de Vélizy foram ao Camp des Loges vencer frente ao Paris Saint-Germain por 2-0. Com esta vitória, reconquistaram o título no terceiro ano consecutivo. Portugueses de Vélizy fazem assim história ao serem o primeiro clube a conseguir um título de tricampeão em 3 anos consecutivos. Os nossos parabéns para todo o staff desta associação, os nossos muitos parabéns aos portugueses de Vélizy. Amanhã deviam jogar em casa, mas o adversário, que é os portugueses de Argenteuil, declararam forfé e por isso não há jogo amanhã para os portugueses de Vélizy, que somam assim com um resultado de 5-0 os 3 pontos respectivos. Os outros jogos da jornada de amanhã a partir das 9h30 são os seguintes: Servon recebe os Minhotos de Braga, Ivrea Desportiva Vimaranense joga em casa frente aos Soisy-sur-Seine. Portugueses de Vélizy, como referimos, deveriam receber os portugueses de Argenteuil. Não há jogo. Portugueses de Argenteuil declararam forfé. Passamos para o Regional 2, Grupo A. Os portugueses de Garças também estão de parabéns. Não jogaram por falta de comparência do adversário, o Hermon Associação Desportiva. Aos portugueses de Garças foi-lhes atribuída também a vitória de 5-0 e a respectiva pontuação de 3 pontos. Limianos de San Ciro Luz perderam com o Anier 1-0. Mantêm-se no segundo lugar, não obstante, qualquer que tivesse sido o resultado para os portugueses de Garças, estes já seriam sagrados campeões. Amanhã, Limianos de San Ciro Luso recebem o Paris Suisse. Portugueses de Garças também não têm jogo, porque o adversário Monsul Baie abandonou a competição desde o início da temporada. Passamos ao Regional 3, jogos agendados para amanhã a partir das 9h30. No Grupo B, Saint-Pierre recebe o Arcop de Nanterre. Trabalhadores portugueses de Paris 18, de Pierrefitte, perdão, não têm jogo pelo abandono também do adversário. Quanto ao Grupo C, portugueses de Bretigny deslocam-se ao Liaçã. Portugueses de Issou recebem a equipa B dos portugueses da Vélizy. E no Grupo D, Lusitanos de Samora declarou forfé também, não vai participar na jornada. Ora, vamos passar aqui para os estúdios, onde temos connosco Paulo Fernandes, presidente dos portugueses de Garças, e Ricardo Fernandes também, que é o treinador. Boa tarde e bem-vindos aos dois. Sejam bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Alfa. Eu começo desde já por vos desejar os parabéns.
Nós, muito obrigado.
Dar-vos os parabéns por esta bela conquista do título, embora ainda estejam a 3 jornadas do final, não é?
É verdade.
Portanto, é um grande êxito chegar a este nível da competição, da temporada, e já se sagrarem campeões e já terem aqui as faixas connosco. Temos os nossos ouvintes através da rádio, não conseguem ver, mas nós temos aqui já a camisola de campeões e as faixas de campeões. Parabéns uma vez mais. Como é que foi o desenrolar desta temporada, Paulo Fernandes?
Queria dar uma palavrinha a 3-4 pessoas que tudo nos fizeram e ajudaram para que isto também fosse um sucesso, porque já há uns anos andava a fugir. O Vélizy, um exemplo, como vocês sabem, toda a gente sabe. Nós temos o Nuno Brandes, de início foi o nosso pilar, foi ele que acreditou em nós. Depois temos o Paulinho, que nunca nos deixou cair, Paulinho de Vélizy. E depois não podemos esquecer de uma pessoa que é o Mário Mota, certamente vai estar connosco em antena.
Vai estar connosco.
São os tais submarinos que andam portas fechadas, mas que fazem muita falta. E eu respeito a ele e o nosso muito obrigado, isto também é muito dele.
Ora bem, Ricardo, como é que é um plantel, gerir um plantel desta forma e chegar a 3 jornadas do final do campeonato e já se sagrarem campeões?
Eu queria dar primeiro boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa e boa tarde aos meus campeões que me estão a ouvir, que são os meus jogadores. Depois de me dar a pergunta que você disse, foi fácil e não foi. Eu acho que isto tudo vem do trabalho que tivemos. Desde o início da época, desde a pré-época, começamos muito bem e tudo isso vem daí. Do grande trabalho que fizemos, de ser humildes e pronto.
Há uma série de anos que vocês andavam à espera e atrás deste título, não é?
Sim, isso é verdade. Há 3 anos que andamos segundos primeiros, e este ano...
E o Regional 1 é o topo dos escalões do CDM.
Era onde nós queríamos chegar e chegamos lá e agora é continuar.
E agora, no próximo ano, vão ter pela frente, para além das outras equipas portuguesas que estão neste escalão, que são várias, vão ter os portugueses Vélizy, que vocês são muito amigos, muito próximos uns dos outros. Como é que vai ser este entendimento?
Vai ser igual, fora do campo vai ser igual, a amizade que temos, o respeito por eles, um respeito a guardar na Ilha de Fronce, mas dentro do campo vai ser diferente. Vai ser, cada equipa vai querer ganhar, que é normal, mas vamos ter que respeitar, se queremos ganhar vamos ter que respeitar.
E como eu disse muitas vezes, e há muitas equipas portuguesas que eram... Era bom que chegasse o máximo de equipas portuguesas ao R1 ou R2, porque infelizmente o R3 acaba. Como eu já disse, muitas equipas, muitos presidentes com quem eu falo durante a semana, se houver respeito e união, poderemos fazer muito mais daquilo que fazemos. Agora, não podemos é nos separar por coisinhas de mesquinha.
Ora, mas o que é que pode falhar às equipas portuguesas para conseguirem ir mais acima do que aquilo que conseguem?
A união, para mim, é tudo. O ser unidos, ouvir os outros presidentes dos outros clubes, ver os exemplos dos outros clubes, que é onde muita equipa falha hoje em dia, os portugueses principalmente, pensam que podem tudo sozinhos. Mas eu acho que sozinhos podem conseguir, mas é muito mais difícil. Por isso eu sou novo no futebol, mas gosto de pegar um pouco de todas as equipas e ao fim juntar tudo e dizer valeu a pena.
Ora, justamente, apresente-nos um pouco melhor esta Associação dos Portugueses de Gares. Quando é que ela nasceu? Quem foi o fundador? Como é que apareceu esta equipa, esta Associação de Portugueses de Gares?
É uma associação que já tem 42 anos, até mais, mas bom, 42 anos atualmente. Foi uma família, os Branco, como muita gente conhece, e no domingo fez um prazer enorme estarem na conquista, porque foi o ponto mais alto do clube, onde nunca tínhamos chegado a este ponto tão alto. A família dos Branco, e depois onde houveram outros presidentes, onde fizeram o trabalho da melhor ou pior maneira, bom, depois cada um, hoje sou eu, amanhã vai ser outro, e vão dizer também que fiz bem ou que fiz mal, mas temos que fazer o melhor. É um clube pequeno, onde ajudas de algumas empresas, de amigos, principalmente, que certamente nos estão a ver, mulheres de jogadores e de treinadores e de presidente e companhia limitada, que ajudam muito para que isto tudo se consiga. Porque sem elas não era fácil.
Ora, justamente, financeiramente, vocês têm ajudas de municipais, não têm, vivem à custa, certamente, de ajudas empresariais. Como é que é o viver financeiramente de uma equipa como a vossa?
Nós temos ajudas, bom, claro que temos ajuda da Mede de Gares, que é a quem nós somos filiais. Depois, desde que eu sou presidente, nunca mais ninguém pagou uma licença. Eu sempre, com a direção, claro, sempre trabalhamos para que nada faltasse e que não precisássemos de pôr o jogador hoje novo, que é uma realidade que hoje temos, de estar a tirar deles aquilo que lhe fazem falta para outras coisas. E depois temos, claro, temos patrocinadores, como empresas, que nos ajudam muito, e a qualquer momento que nós estamos um bocado mais à rasca, nos estão prontos, são sempre prontos para nos ajudar.
Ora, justamente, o Paulo tocou aqui um ponto sensível em que, possivelmente, é aí que muitas associações não conseguem subir mais do que lhes é permitido, porque este nível é impossível pagar os jogadores, não pode haver salários. Em contrapartida, as licenças são caras e muitas associações, muitas equipas pedem a participação aos jogadores para pagarem as licenças. Acha que aqui está um ponto forte para trazer os bons jogadores para a equipa, oferecendo-lhes a licença?
Certamente, o não pagar a licença e o dar, porque hoje somos um clube no regional, mas damos condições onde alguns do nacional não conseguem. Isto hoje o nosso, está aqui um presidente, está aqui o treinador, pode dizer, eu acho que nós hoje estamos a dar condições onde muitos clubes do Nacional não conseguem dar. E claro que hoje chamam um jogador novo vir ao nosso clube, porque condições são boas, nível de equipamento são bons, e damos, tentamos dar o máximo que se pode a nível regional, porque é o que é uma realidade, não podemos ser mais do que os outros.
Agora, daqui até o final da temporada, vocês ainda têm três jogos pela frente. Qualquer um dos jogos, qualquer que seja o resultado, vocês já são campeões, portanto, ganhar ou perder é-vos igual, mas não. Certamente vão querer.
O treinador
já está a dizer que quer ganhar, não é? É a mensagem que está a passar aqui para os jogadores, não é?
Ganhar sempre.
Ganhar, e ora, estes jogos já podem servir para a preparação da próxima época ou ainda é cedo?
Não, já estamos a trabalhar nisso, para a preparação da próxima época. Que é muito importante continuar a ganhar e a trabalhar, porque senão...
E acham que vocês, a equipa com que têm, é uma equipa competitiva para ir para o Regional 1 sem ser reforçada, ou estão a prever reforços?
Já, com aquilo que já estamos a prever a ter de jogadores, principalmente este ano estamos a tentar ir buscar jogadores da R1, porque sabemos onde vamos cair. É uma realidade, sabemos que a R1 joga-se mais, é mais competitivo. E não vai haver os tantos forfés como temos na R2, R3, porque na R1 toda a gente quer jogar nos aos ditos forfés de início. Então estamos a tentar, já temos dois, três, quase, vamos dizer certos, que faziam parte da R1, onde já vão assinar para o nosso clube, e certamente teremos mais dois, três para poder fechar e atacar uma R1 para uma manutenção e depois vamos até onde nos deixar ir, mas passo a passo, e um dia lá chegaremos.
Muito bem, certamente. E ora, a passagem pelo reforço da vossa equipa vai passar por qual sector um principal? Guarda-redes, defesa, médio, ataque? Qual é o ponto que
vou
necessita
palavra,
de ser mais reforçado?
Vou dar a palavra ao treinador, porque é ele que pede.
Eu acho que o principal setor que estamos a melhorar é guarda-redes. Não é que estamos... Se ele quiser, não sei se não está a ouvir ou não, mas se ele quiser, ele pode ser o melhor guarda-redes da R1, da R2, da R3. Só que ele sabe, bom, também, não sei, é por coisa da família e tudo, mas é um setor que temos que melhorar e é outro, defesa, média, temos que melhorar, mas vamos buscar os jogadores onde é preciso melhorar, não acrescentar os jogadores por acrescentar. Os jogadores que vier é para melhorar, não para fazer número.
Claro que não, vão, não é para fazer número, como está a dizer, e ficar só ali sempre no mesmo sítio.
E há uma coisa boa que temos, como temos uma média de jogadores de 22 anos. Isso é muito importante para o futuro. E esse é que se tem que se guardar e buscar os jogadores experientes, como foram buscar este ano, que é o David, e que nos ajudou muito no campeonato. E aí que se tem que ir buscar jogadores para melhorar, não para fazer número.
Porque vocês não têm centro de formação, não têm formação, portanto têm que ir buscar jogadores de outros lados, não é?
Claro,
E está em previsão de um dia ou outro criar uma formação ou não? Não vai passar por aí ainda?
Olha, eu há 5 anos, quando peguei o clube, a nível de presidente, estava um clube quase a acabar. Hoje estamos bem, a todos os níveis. O futuro, a Deus dirá, mas nunca, eu nunca digo não. E nunca direi desta água, nunca hei de beber. E nunca se sabe o dia da manhã. Pode ser um projeto a longo termo, mas poderá ser possível.
Ora, em termos de taça, já não falo da taça da Liga de Paris, mas a termos da taça da Haute-Seine, vocês foram eliminados relativamente cedo?
Fomos eliminados, não foi só uma equipa que nos eliminou, mas no momento também não era um objetivo, porque o objetivo nunca passava nem a ser campeão nem ganhar a taça, era mantermos e criarmos um grupo de união e força para o futuro. Mas pronto, jogamos contra 3 equipas, costuma ser que é contra 2, mas nós jogamos contra 3. E não foi o resultado, foi o que foi, mas continuamos e ao fim tivemos o fruto.
E no fim de contas, o vosso objetivo principal era a subida? Foi o objetivo principal traçado no início da época?
Nunca foi um objetivo pedido aos treinadores, porque não posso falar só do Ricardo Fernandes, que há o Tomás Candeias também, que é um treinador que faz parte. Nunca foi da direção, nunca foi o objetivo, nunca foi a subida, o ser campeões. Mas... passo a passo, poderíamos conseguir.
Ora bem, falta-vos, portanto, 3 jogos. Na próxima jornada, ou seja, Domingo, hoje não tem jogo, deviam receber o Mossul Bayé. No próximo domingo 26 jogam em Paris Suisse para terminar em grande festa 2 de junho frente ao Roima Abeia em casa. Portanto, é aí que vocês vão fazer a festa principal, vai ser aí nesse jogo.
Eu digo, dou já uma palavra, porque já fizemos uma festa, porque era uma coisa que também esperávamos há muito, mas quem puder estar no dia 2 de junho, lá certamente irá, não uma festa tão grande como a que fizemos no domingo, mas certamente irá ficar mais uma memória para o futuro. E esperamos que quem esteve no domingo nos venha a apoiar dia 2 de junho no último jogo.
Ora, e onde é que é o jogo? Eu vejo aqui que tem três estádios, mas...
O nosso campo é sempre no Arras Lupin, a Bocorção. E bom, toda a gente sabe que a gente mete no Facebook ou tudo que é a nível de jogos, de direções, horários. O nosso simpatizante, que temos tido muitos, certamente sabe onde é, e nós esperamos por ele no dia 2 de junho. E depois já agora deixo já um pequeno... Quem quiser participar, nós iremos fazer um torneio dia 23 de junho, onde iremos ter 8 equipas. Quem quiser, lá estaremos.
Até já. Vamos à reforma do CDM 2023-2024. O Regional 3 vai desaparecer. As equipas deste escalão passam diretamente para os seus respectivos campeonatos departamentais. Com elas vão também as quatro últimas dos grupos A e B do Regional 2. Os primeiros classificados destes dois grupos sobem para o Regional 1. Sendo assim... No grupo B, o Grupo Desportivo Os Minhotos já não tem a salvação possível, vão cair para o departamental. Quanto aos portugueses do Lice, terão de vencer os dois jogos que lhes resta a disputar e esperar que os portugueses de Vila de São Jorge ou Arpajoné, pelo menos um destes dois clubes, perca os três jogos que lhes resta até o final do campeonato. Eis os jogos agendados para amanhã. Assim, os portugueses Villeneuve de São Jorge recebem o Champs-sur-Marne na Fute, Grupo Desportivo Os Vinhotos jogam em casa frente ao Arpajoné e os portugueses Ontoni deslocam-se ao Vale da Ropa. Quanto aos portugueses do Lice, não têm jogo pelo abandono do adversário na competição. Vamos de imediato ao contacto com o nosso amigo Mário da Mota. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todo o público.
Ora, Mário da Mota, quero falar-nos um pouquinho sobre esta reforma do CDM no Regional de Paris e de France.
Ora, é uma reforma que foi feita para dar um melhor vista a este campeonato nos departamentos, porque nos outros departamentos não há todos não têm uma divisão de campeonato. Não seja nos 75 e 92 é um campeonato só para esses dois departamentos e é para melhorar a competitividade da competição nos departamentos.
Ora, muito bem, porque nos departamentos até aqui poucas eram as que tinham dois escalões, praticamente há só um grupo e no escalão D1, não é?
É isso mesmo.
E desta forma vão dar mais competitividade ao departamental. Mas por outra, o Regional 1 e o Regional 2 também pode ficar mais competitivo, não é?
É isso, vai dar mais competição, porque como estava a dizer o Paulo do Gás, que os jogadores gostam de jogar na Liga e vai haver muita mudança dos jogadores que vão ir para os clubes da Liga para mostrar jogar na D1.
Ora, o Paulo de Fernandes, de Gás, dos Portugueses de Gás, presidente, que está aqui connosco e está a ouvir, ao Mário. Está aqui conosco, acompanhado do Ricardo, que é o treinador. Estão os dois na nossa companhia hoje.
Um abraço, até breve.
Até breve.
Ora, Mário da Mota, quer falar-nos também sobre o que vai acontecer no próximo 12 de maio, aí numa organização do Sport Olympique da Ui?
Sim, o que está a passar de hoje é que muita gente conheceu o senhor Mangana. E a Câmara decidiu de nomear o terreno o Stade Maier em nome do senhor Mangana. E no dia 12, nesta linha de festividade, vai haver dia 12, vai haver um jogo amigal dos veteranos que treinam, que vai jogar contra o Variété Club, no domingo 12 às 14 horas, no estado do Stade Maier. No dia 19 vai haver um torneio todo o dia com as equipas veteranas que vai durar no estado do Estado Maior, e no mês de julho vai ser o terreno vai ser inaugurado para a Câmara no mesmo.
Ora, Mário, o Manuel Mangana, uma personagem que eu conheci bem, porque até joguei nessa equipa em tempo de jovem, quando eu era assim mais magrinho, não é? Joguei nessa equipa do Sport Olympique da UI durante vários anos. O Manuel Mangana, uma personagem que eu conheci perfeitamente bem, que foi, na altura, quando eu lá cheguei à equipa e associação, ele fazia um pouco de tudo, era roupeiro, era massagista, era técnico adjunto, era tudo e mais alguma coisa. Era um homem dedicado a esta associação, mas a fundo, e acabou como presidente, não foi?
Foi. Quando eu era responsável da associação do futebol do SOS. Mas a vida dele foi toda quando começou a criar os portugueses de UIA, que era o SOS do UIA português, que jogava na FGT, e depois ele deu para 3F e continuou a trabalhar com o SOS na FFF, e acabou depois a gerir os veteranos, que era a paixão dele, que era trabalhar com os veteranos do clube.
Infelizmente deixou-nos com uma idade ainda muito novo, ia dizer jovem, mas pronto, a idade dele ainda era jovem, não era ainda muito idoso, e por essa razão, com esta toda dedicação que ele teve pelo clube, daí a homenagem que vão fazer à sua memória, não é?
É isso mesmo.
Ora, Mário, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo, até uma próxima oportunidade, e cá ficamos à espera de mais informações sobre tanto a reforma do CDM como esse jogo de gala que vai ser organizado em dia 12 de maio, a partir das 14 horas, no estádio Ostermeier, em Uia, um jogo de gala na categoria de veteranos com as equipas SOH da Uia, ou seja, Sport Olympique da Uia, frente ao Variété Club de France. Os fundos revertem à Associação Institut e Curie, e uma homenagem à memória de Manuel Mangana. Obrigado, Mário.
Obrigado.
E até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, obrigado.
Ora, a recordar aqui como é que vai ficar a reforma deste regional de CDM. No regional 3 vai desaparecer, o primeiro classificado de cada grupo sobe para o regional 2, as restantes equipas passam para os campeonatos departamentais, os quatro últimos dos grupos A e B do regional 2 também passam para os campeonatos departamentais. Quanto aos campeonatos departamentais CDM, os grupos e escalões são aumentados para aumentar a competitividade. No final desta época, o primeiro classificado de cada departamento sobe para o Regional 2. Paulo e Ricardo, o que é que vocês pensam desta reforma do CDM? Que é uma competição onde vocês militam, não é?
Olha, eu sinceramente acho que a nível competitivo é muito melhor o que vai acontecer. Agora, a nível de equipas, quem tem equipas B, vai ser muito complicado, porque quem não joga já no R3 não vai querer jogar no AD2, nem no AD4, nem no AD3, porque... Agora, a nível de competitividade, é verdade que é melhor acabar com R3, para termos um R2 e um R1 mais competitivo, porque senão chegamos ao mês de outubro e já há 3, 4 equipas que fizeram forfé general, e então aí tudo, aquele trabalho que é feito um mês ou um mês e meio antes de começar os campeonatos, vai tudo por água abaixo, porque já não se luta com duas equipas, mas com 8, como por exemplo nós este ano.
É verdade, justamente eu queria evocar este problema, que podemos dizer que é um problema, não é? A partir das equipas inscrevem-se, os grupos são constituídos de 12 equipas cada grupo, e no final, na abertura de campeonato, há uma ou duas equipas que abandonam a competição, falsifica a competição.
Também é um trabalho que é porque nós começamos uma época e tentamos fazer um plano de 12, 24 jogos no mínimo, mais as taças. E então por isso procura jogadores, não se procura só 11 ou 14, como se costuma dizer, mas sim 20, 22 no mínimo para cada equipa. Porque se não houvesse essa. Se soubéssemos que essas equipas não iam desistir, então bastava ficarmos com 14 ou 15 e ao menos o grupo chegava e sobrava.
Ora, muito bem. Vamos falar também sobre os campeonatos de CDM, departamentais, que têm jogos a partir das 9 horas. Começamos pela Liga de Paris. Os jogos agendados para amanhã: temos Castanheira de Paris, que recebe a Juventus de Paris. Na Liga Seine-et-Marne, Briar recebe os portugueses Fontaine de Loul, Liga de Yvelines, Benfica de Axeres, frente aos portugueses de Plaisir, que estão no primeiro lugar também, os portugueses de Plaisir. Quanto à Liga Sonne, temos o Atis-Mons, Les Lusitaniens, no Val-de-Marne, portugueses de Vincennois recebem o Brancos de Créteil, Val-d'Oise, Juillet-Moutier recebe os portugueses Pé-Vivre de Argenteuil e os portugueses de Sergi vão jogar em Garges. Não é Garges, é Garges. Garges de Leganessa. Na Liga Seine-Saint-Denis, portugueses de... O Benfica, portugueses de Paris 19, assim é que é. Tem a deslocação a Bondy. Eles que estão na primeira posição da tabela classificativa, com vistas à subida ao Regional 2. E é para lá que vamos falar com o Adão. Boa tarde, Adão.
Boa tarde. Boa tarde,
Adão,
a todos.
Tudo indica que vocês vão conseguir subir para o Regional 2, não é?
Ah. É o objetivo que nós queremos, não é? Mas só uma retificação, porque sim, este domingo nós jogamos é contra o Tremblay, contra o Bondy já jogámos, foi a semana passada e ganhámos 4-2.
O seu dono já está retificado. Benfica Portuguesa de Paris 19 tem deslocação ao Tremblay. O Tremblay que neste momento está na só consultar a minha folhinha. Eu por acaso até tinha indicado na classificação que era o vosso adversário Tremblay. Houve aqui um pequeno lapso. Enfim, pouco importa. O essencial é que vocês estão no primeiro lugar, 5 pontos sobre o segundo classificado, mas mais um jogo. Caso vocês consigam vencer os 4 jogos que vos faltam e o Romainville, que é o segundo classificado, vença os 5 jogos, vocês terminam na primeira posição com mais 2 pontos, ou seja, 62 para o Benfica Português de Paris, 60 para o Romainville. Como é que vocês já estão a ver esta última fase do campeonato e com os olhos fixados no Regional 2?
Sinceramente, estamos a levar jogo a jogo, porque, como o senhor que acabou de falar disse, o problema é que há equipas que fazem forfé general e depois dá... o campeonato não é tão renhido como nós esperávamos e, pronto, acaba por dar resultados que são quase falsos, porque há equipas que nós contamos jogar e chegamos lá e eles não jogam, depois há aqueles que nós não estávamos a contar e que vieram já no meio, a meio da época, e é complicado. Mas estamos a levar cada jogo a sério e o objetivo agora é mesmo subir à Regional 2 e fazer como outras equipas portuguesas têm feito este ano, que é, vamos tentar ter o máximo de equipas portuguesas lá em cima e mostrar que o futebol português tem muito que se liga.
Adão, temos na nossa companhia, como já sabe, o presidente dos portugueses de Garças, o Paulo Fernandes, e também o treinador, Ricardo Fernandes. Entre treinadores, vocês querem dialogar um pouquinho, trocar impressões, saber como é que é no Regional 2, porque eles são campeões, até talvez vos possa dar umas dicas, ao Adão.
Ah, sim, eu com ele só posso aprender. Eu ao meu nível vou tentando fazer o melhor que posso, mas eles já, para mim, já são pessoas com experiência, não é? E nós é só com esses que devemos aprender.
E assim, com humildade e tudo, é que se aprende e chega-se longe onde nós chegamos também.
Ora, Ricardo, o que é que pode dar como o que é que pode aconselhar ao Adão para este início de temporada próximo, se conseguirem chegar ao Regional 2 e para conseguirem ir longe na competição do escalão?
É continuar o trabalho que ele tem feito, que vai conseguir subir e chegar a R2, que continuar, porque vai ser, que ainda por cima este ano vai ser mais competitivo, continuar a ganhar o máximo dos jogos, e o mais importante é começar bem, que depois que esperamos que não haja forfés como tem havido este ano, que ainda podemos, por exemplo, amanhã, que gostava de jogar e não poder jogar, quebramos um bocado o ritmo. Bom, nós já conseguimos o que queríamos, que era a subida, mas se não conseguíssemos, queremos um ritmo à equipa e não se torna fácil.
Ora, aproveito já, desculpe lá, para lhe dar os parabéns pela
subida.
E parabéns a vocês também, porque na posição em que vocês estão, também são de louvar, não é?
Obrigado.
Adão, estou aqui com 3 portistas. Você é adepto do Porto, os meus 2 convidados em estúdio são adeptos do Porto.
São pessoas que percebem futebol.
Como é que vocês vivem o Futebol Clube do Porto atualmente? Quem é que quer falar em primeiro?
Eu deixo primeiro falar os campeões, que eu depois tenho tempo.
Olha, eu não posso falar muito mal do Pinto da Costa, porque desde que nasci foi sempre o meu presidente e será eterno, irá ser um presidente honorário para mim. Eu botei nele. O Vilas Boas, bom, neste momento é verdade que faz-nos falta a mudança, porque estamos a deixar comer por lagartos e águias. E está no momento da mudança, certamente iremos sofrer um bocadinho, mas com o tempo iremos lá chegar, porque nós estamos habituados a ganhar e está certamente 40 anos disto, porque senão não é fácil.
Eu também estava a ganhar subida a Costa, mas acho que estava na hora da mudança e foi o melhor que aconteceu ao Porto. Todos os adeptos viu-se bem que pôs votos e tudo, que quem merecia ganhar foi Vilas Boas, e acho que foi na hora de mudar, e acho que pode demorar tempo, mas acho que vamos ter frutos com esta mudança.
Eu, com todo o respeito que Pinto Costa merece, porque 42 anos como presidente do Futebol Clube do Porto, um presidente mais titulado do mundo, praticamente, é sempre de respeitar e ter uma grande consideração por esse senhor. Mas, dado a idade que ele já tem avançada, não estamos a desejar a morte do senhor, não é? Mas não acham que ele deveria ter optado pela solução de não se ter candidatado e sair pela porta grande?
Poderia ter saído por uma porta grande e neste momento saiu por uma janela daquela das Peninas.
Lá está, era exatamente o que eu ia dizer, que isso é que é pena, porque da mesma maneira, eu tenho 42 anos e desde que nasci sempre vi o nosso presidente Pinto da Costa, que eu continuo a chamar presidente, que é um título que se guarda, não é? E para mim sempre foi aquela pessoa que simbolizou o Futebol Clube do Porto. E aquela coisa que nós falamos de jogar a Porto e coisa assim do género também tem muito a ver com o presidente que nós tínhamos. E pronto, como disseram os dois senhores antes, se calhar é o tempo também para que haja uma mudança e que possa ser que seja melhor para nós.
Estava na hora, acho que estávamos a ser na hora.
Já agora, pronto, em termos de campeonato competição, penso que o Porto já tirou com a toalha ao chão, porque já está impossível de chegar até mesmo ao segundo lugar. Penso que vão tentar, vão fazer o tudo por tudo para conservar a terceira posição à frente do Braga, mas ainda tem pela frente a final da Taça de Portugal, que será no dia 26, no Estádio de Jamor, às 18h15, frente ao Sporting. Qual antevisão é que vocês podem fazer este jogo?
O Porto vai ganhar nos penaltis.
Se jogarmos um minuto como jogamos o último jogo contra eles, ganhamos.
Eu acho um jogo complicado, mas acredito na vitória do Porto para darem o último título. Bom, não vai ser ele, mas o último título ao nosso presidente, que vai ser sempre o nosso presidente.
O que é que vocês pensam deste último jogo em campeonato, em que o Porto estava a ganhar por 2-0 e acaba por empatar 2-2?
É fácil, eu estava a ganhar 1-0, fui à casa de banho e estava a perder 2-1.
Não, mas há que dizer que o Sporting está a jogar muito bem.
Sim,
tem,
sim, não é verdade.
Tem clubismos à parte.
Está a jogar
um bom futebol.
Não impede que o Porto estava a ganhar por 2-0 e no espaço de um minuto apenas, quando a entrada de Gyökeres para do Sporting, este homem marca dois golos num minuto.
Sim, faz-me lembrar grandes jogadores que também tivemos nós no Futebol Clube do Porto, que entravam e resolviam os jogos. Porque é futebol, é assim. Há jogadores que, pronto, são decisivos e há que dar valor ao homem, porque fazer o que tem feito este ano é enorme.
É verdade.
Muito bem. E acham, quanto ao treinador Sérgio Conceição, vocês acham que ele vai ter condições para continuar no Porto ou talvez vá haver uma alteração também a nível treinador?
Eu, para mim, vai haver uma alteração. Acho que chegou agora também, não é que ele já não estou, ainda bem que ele na altura veio e ajudou-nos muito e tirou-nos um bocado do chamado do buraco, não estava, mas em título estávamos a ficar, eu acho que, mas está na hora de ele também.
Sim, já que houve mudança de presidente, eu acho que vai estar na continuação disso, que pronto, vai mudar tudo.
Como o destino do futebol é arrumar a casa.
Exatamente.
Muito bem, Adão, muito obrigado pela participação no Desporto Associativo.
E força para a
próxima oportunidade e bons resultados para o Benfica Portugueses de Paris.
Obrigado pelo convite. Boa tarde.
Ora, antes de nos despedirmos, quero só salientar que nos campeonatos regionais do domingo da tarde, na Liga de Paris-Île-de-France, divisão regional 3, grupo A, Lusitanos de Samora, equipa B, venceu 3-0 frente ao Morangis-Chili, mantém-se isolado no primeiro lugar com mais 3 pontos sobre o Thier, segundo classificado. Amanhã, às 15h30, o Lusitanos B recebe o Fontenay-sous-Bois no estádio Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés. Passando pela Liga de Centro Val da Loire, Divisão 3, Grupo A, a 2 jogos de final do Campeonato, os portugueses de Bourges já garantiram a subida para o Regional 2. Amanhã jogam em casa frente ao Saint-Germain-du-Puy. Quanto ao Grupo B, os portugueses de Mahan estavam no primeiro lugar, perderam 2-1 em casa frente ao Montrichard. Segundo classificado, trocaram de posição. O Montrichard é atualmente primeiro classificado à frente dos portugueses de Mahan, que é o segundo, mas ambos com 40 pontos. Amanhã, portugueses de Mahan têm a deslocação à casa do penúltimo classificado, que é o AS Contre. Quanto ao Montrichard, desloca-se à casa do terceiro classificado, que é a União Desportiva Olivet. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. Acho que Paulo Fernandes ainda tem algo mais para dizer. Temos um minutinho.
Se era possível, bom, porque não falamos. Queria dar os parabéns aos três campeões, não é preciso dar o nome. E depois lá estarei para a taça para ir com o Tónio, a Fátima. Lá meteremos dentro do carro e vamos a Fátima aos três.
Muito bem. Teremos tempo de falar ainda sobre esse jogo da final da taça da Liga de Paris e do Afonso com António Abreu. Esperemos que ele tenha disponibilidade para vir até aqui, senão virá o Rafa e outros elementos dos portugueses de Vélizy. Muito obrigado pela atenção dispensada. O desporto regressa a partir das 18h30 na companhia do Manuel Alexandre para a difusão do relato ao jogo Sporting de Portimonense. E prontinho, aqui ficam as nossas despedidas. Um obrigado a vocês pela vossa disponibilidade. Parabéns uma vez mais pelo título de campeões do Regional 2 e um muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes que continuem bem aí do outro lado, na companhia da Rádio Alfa. Boa tarde e até sábado.